A última canetada do presidente Jair Bolsonaro em 2020 foi sancionar com 24 trechos vetados o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021 no dia 31 de dezembro. A LDO define as metas do governo para este ano, levando em consideração os limites orçamentários como despesas e receitas e as expectativas de crescimento. Nesse sentido, um dado que tira o sono do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o valor total da dívida pública a ser paga para investidores em 2021, cerca de R$1,310 bilhões. Somente no primeiro semestre devem vencer aproximadamente R$600 bilhões em títulos públicos, isso de acordo com um levantamento feito pelo Banco Inter em outubro de 2020. Segundo as estimativas da LDO, para pagar essa conta, há ainda um déficit de R$247 bilhões, recurso que precisa ser arrecadado com a meta fiscal prevista na lei. Entre os 24 vetos, Bolsonaro impediu que cerca de 60 ações e programas ficassem livres de contingenciamento, como reforma agrária e demarcação de terras indígenas. Também foi vetado um trecho que impedia o bloqueio de recursos para combate à pandemia de Covid-19 e produção de vacinas. Ao mesmo tempo, em novembro, Guedes afirmou à CNN que uma das metas para 2021 seria derrubar a relação dívida-PIB com os recursos obtidos a partir do seu programa de privatizações. A economista Iriana Cadó, pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, critica a visão do ministro de cortar investimentos, principalmente sociais. Para ela, o movimento neoliberal do governo é de criminalização da dívida pública e, consequentemente, do gasto público.
O que a gente vê agora é justamente isso. Se coloca um problema de que a gente está sem dinheiro justamente porque estamos muito endividados. Não é verdade, sabe por quê? Porque a dívida pública, né, os juros e a amortização dela, ou seja, o pagamento do principal e dos juros, ela nem se dá, né, com relação, ela nem sai, o orçamento para pagar isso não sai nem das receitas, né, primárias, que a gente chama, que é as receitas que vêm de impostos, de tributos, ela sai da própria rolagem da dívida.
Outro fator que impacta de forma direta o aumento da dívida pública é o limite imposto pelo teto de gastos às despesas primárias das áreas sociais que não requerem a formação de dívidas para realizar o pagamento, sendo este feito somente a partir de contribuições, impostos, concessões, privatizações e afins. A emenda constitucional, que foi aprovada em 2016 no governo Temer, estabelece que as despesas do governo devem ser reajustadas de um ano para o outro, de acordo com a inflação pelos próximos 20 anos, e não devem ultrapassar esse limite. O objetivo principal do teto de gastos é controlar a dívida pública, mas com orçamento de guerra. Aprovado pelo Congresso Nacional devido à pandemia, as despesas públicas não ficaram sujeitas aos limites do teto durante o estado de calamidade pública. Só que a partir deste ano, o chamado orçamento de guerra perdeu a validade, como explica Iriana Cadó.
Fiscal que deprime, né, que cerceia as possibilidades da gente fazer uma política fiscal, né, de ampliação dos gastos públicos, que aumente a dinâmica da economia.
O endividamento é feito por meio de empréstimos que acontecem pela chamada venda de títulos da dívida pública. Quando se vende um título da dívida pública, o governo está tomando emprestado dinheiro para financiar suas despesas diante da sociedade. Aqueles que emprestam dinheiro para o governo, conhecidos como investidores, como seguradoras e instituições financeiras, cobram uma taxa de juros sobre esse empréstimo, como se fosse um prêmio de risco. A taxa de juros é a taxa média ajustada dos financiamentos diários no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Títulos Federais, ou seja, é justamente a conhecida taxa Selic. Durante a pandemia, mesmo com a taxa Selic baixa, entre 2% e 2,5%, os investidores continuam comprando títulos da dívida pública, que chegou a R$6,4 trilhões em agosto do ano passado, o equivalente a 89% do PIB. Isso porque nesse momento da pandemia é mais seguro investir em títulos da dívida pública do que em empresas, já que a chance de retorno é menor devido à crise econômica. Na visão de Paulo Gil Holkin Truini, diretor do Instituto de Justiça Fiscal, o IJF, integrante do Coletivo de Auditores Fiscais pela Democracia, a dívida pública só se torna um problema quando é dolarizada ou apresenta juros muito altos.
Sim. esses títulos não estiverem indexados, ou seja, se o índice de correção deles não estiver atrelado à moeda estrangeira, ela não é um problema, né? Porque ela é emitida em moeda nacional. Como essa moeda é o próprio Estado que emite, como eu disse, ele emite quando gasta, né? Quando são efetuados os gastos públicos, o Estado cria a moeda, então o Estado que emite moeda soberana, ele pode emitir a dívida pública interna.
Nas palavras de Introini, a emissão de moeda só gera inflação em um contexto de pleno emprego, tanto de trabalhadores quanto de fatores de produção, com demanda pela maior liquidez, que levaria ao aumento dos preços. No entanto, ele lembra que esse não é o caso brasileiro, que vive recordes de desemprego e escassez de produção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.